Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, minha menina.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Pessoal, vamos lá. Aqui vai e aqui tem. Okay. Toquem no mudo, pessoal. Aqui vai e aqui fica.
Agora o grupo tem mais um componente.
De Bragança, quem que tá?
Dani.
Agora o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Marcela. Atiba.
Bragança, é Dani, mais alguém?
Agora o grupo tem mais um componente. Agora o grupo tem mais um componente.
Vamos lá, pessoal, que agora
o grupo tem mais um componente.
Oi. Eu espero que você.
Vamos lá. De Bragança, tem mais alguém fora da Dani?
A Dani está entrando.
Quem está entrando?
A Dani.
Tá. A Gi vai entrar?
Deixa eu só confirmar. Você não vai entrar? Vai sim.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Aí, o secretário com o Roque. Doze Tapetininga.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Hortolândia, tá aí?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Tô aqui.
Tá, você, Dani.
Tá, eu passo aí.
Mais um componente.
Tá, e tu?
Tô aqui, Fran.
Tá, você mais quem?
Só eu.
Tá. Agora tá aí.
Eu e o Vitor.
Jundiaí tá aí?
Sim. Ingrid. A Ingrid é aquela.
Ok. E da P, Josi, tá você mais alguém?
Tá eu e o Márcio.
Tá. Sorocaba, quem que tá?
Tá.
Dani. Eu e Angélica. Ok. Branco da Rocha, quem que tá?
Tá eu e a minha promotora Tatiele.
Tá.
Acho que a Fabicala não entrou ainda.
Ok. E Tatiba?
Tô aqui na tela.
Tá ok. Campo Limpo.
Estou aqui, Fran.
Carapicuíba.
Eu, a Mônica e o Samuel.
Ok. O Joyce, está você e mais alguém?
Pode, aqui está ouvindo.
Ok. Atibaia. Alguém de Atibaia? Alguém não toque lá para o pessoal? São Roque, eu ouvi, quem está aí?
Aí eu ali.
Alumínio.
Rosana e Raíssa.
Hortolândia. um minuto, pessoal. A Priscila já está aí?
Já, foi. Bom dia.
Bom dia, Priscila.
Ah, sim. O Priscila e a Hortolândia. Pega, fala o que está aí. Quem está doido? Está
ouvindo, Fiorinho?
Está ouvindo?
Eita, pegou no pulo.
Eu ia deixar mais um pouquinho pra você falar mal de alguém aí, né? Mas eu vou me avisar.
Eu não vou falar mais. Gente, é quanta gente. Meia hora de fazer chamada.
Pois é. Então, não tinha perguntado o número. O que aconteceu? Morreu? Não é possível. Tá falando que tá mudo.
É, ela falou pra mim também. Ela falou que tá mudo. Tá, ela falou que eu tá mudo. Aí eu pensei que tá mudo certo também.
A Lu tá aí. A Priscila já entrou?
Outra.
É.
Eu tô pedindo pra Isabela que entra também.
Então, eu acho que não vai conseguir. Já deu o limite da sala. Participa com ela, tá?
Tá bom. Eu vou colocar um... Porque deu o limite da sala. Mas eu tô numa sala que tava vazia.
Pessoal, bom dia. Estão todos aí? Vocês estão me ouvindo?
Sim,
sim. Então, sim. Então, tá bom. Sim, então vamos voltar. Deixa eu só fazer uma abertura aqui com vocês, principalmente mediante o que aconteceu hoje, tá? Algumas prefeituras ontem já foram bloqueadas, na nossa região, não muito, tá bom? Mas na região do Ilha, passou de 10 prefeituras bloqueadas, porque a prefeitura não fez o repasse do banco, tá? Então, o banco está negociando isso junto às prefeituras para poder desbloquear essas prefeituras, porém não tem previsão, tá bom? Fizemos alguns convênios privados aí também bloqueados, né? Empresas que estão com alta demissão, férias, ou até mesmo pedir a prorrogação para a prorrogação da parcela ativa, tá bom? E hoje nós tivemos aí PNSP3 até o momento, sem a possibilidade de taxa flex, tá? Eu já perguntei para o banco o que está acontecendo, se tem previsão, se tem algum ajuste ou não. Mas a gente, eu pelo menos, estou esperando o pior, porque a gente sabe como que foi aí a demanda de taxa flex desses dois convênios aí, né? Na taxa de 0,90. Então, provavelmente o banco viu que tinha lá algum erro no robô, que a culpa é sempre do robô, né? E provavelmente vão ajustar isso, tá? Então, aqui a gente já tem três situações aí de mercado falando de vários convênios, né? E mais uma vez eu volto a falar do INSS. Nosso time, da equipe do William, né, são três gerentes, nosso time é o pior no tema de INSS, tá? Os dias que nós não pagamos bem, são os dias que volta o INSS e os outros gerentes estão pagando bem, porque todos os escritórios deles fazem, tá bom? Eu já dividi isso com todos os supervisores, aqui nós temos líderes, temos alguns promotores também, tá? Então, eu vou falar mais uma vez a importância do INSS, gente, o INSS não bloqueia, INSS é mais fácil lidar com o cliente, não tem intenção de portabilidade, não tem essa de taxa flex, né? E olha o tanto de aposentados que nós temos. A gente tem aí vários escritórios do lado de agências, onde tem uma movimentação imensa de aposentados, sem falar do que nós temos no ADV. Quem veio de multibancos, quem veio aí do segmento de financeiros, sabe muito bem que o ADV é a melhor ferramenta para trabalhar o INSS.
Agora está entrando aí a questão da margem online, né? Então, assim, nós precisamos meter a cara nesse tema do INSS. Ou nós vamos ficar para trás. Ou daqui a um mês, no máximo, a gente vai ter mais uma dificuldade. Eu vou ouvir mais uma vez o supervisor. Ah, é cultura, meu escritório não fazia INSS, a gente está se adaptando. Não tem essa de se adaptar, porque INSS não é um convênio novo. Não é de hoje que eu estou falando de INSS. Nós estamos na metade do ano. No começo do ano, vários servidores que estão aqui me apresentaram, tanto para mim quanto para o William, um planejamento lindo, maravilhoso, super colorido na tela do PowerPoint para fazer INSS e ainda não colocou isso em prática. Eu acho que o mercado está mostrando que está na hora de vocês colocarem a mão nisso. Eu vim de multibancos, da onde eu vim, só vendi INSS. Aqui nessa áudio tem vários promotores que vieram de multibancos e só vendi INSS, fazia mais de 150 mil. E não é possível que a gente, Santander, que a gente não consiga, gente, que vocês não consigam colocar a mão nisso. Já tem supervisor que falou que vai colocar promotor, foco. Na verdade, eu só tenho a Di, que tem a promotora Foco, que é a Rubiane, que por sinal faz muito bem. O restante ainda não conseguiu realmente fazer isso acontecer, gente. Eu acho que não tem que ter o promotor Foco. Todos os promotores têm que fazer INSS. Mediante tudo isso que está acontecendo. Ou todos os promotores começam hoje a fazer o INSS, ou a nossa produção mês que vem vai ser muito diferente. Não adianta a gente querer tapar o sol com a primeira, gente, porque tá aí. A gente vai começar a sentir o bendito Covid, que até agora a gente não tinha sentido. Fora que os inadimplentes vão começar a ficar inadimplentes esse mês que vem. Né? O pessoal tá começando a deixar de pagar as contas agora. O banco vai subir a régua. Daqui a pouco, o cliente que estava aprovando não vai aprovar mais. E o INSS tá lá, o aposentado paga a conta dele certinha, bonitinha. É um cliente que, poxa, querendo ou não, gente, tem um ticket médio menor? Tem, mas é a produção certa. E a gente já não fala mais em ticket médio alto, né? Desde quando acabou praticamente a portabilidade, todos aqui sabem muito bem que diminuiu o nosso ticket médio. E você se adaptar muito bem com isso. Agora a gente precisa se adaptar com o convênio. Passou da hora, gente, da gente colocar a mão nisso. Porque a Rubiane de Bragança está lá, tem foco no convênio e consegue fazer mais de 150 mil. A gente vai esperar uma bomba acontecer para começar a fazer o INSS. Aí vai ficar um mês, vai ter meta, vai ter promotor desmotivando para colocar a mão nesse negócio. A gente não dá mais. Acho que já atendeu, como o Roberto disse, atendeu em linha lá da UTI. Enfim, é isso, pessoal. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, tá? Realmente, para entender melhor o novo fluxo do INSS, para poder tirar todas as dúvidas, não tenham vergonha de perguntar, gente. Se for uma pergunta simples, perguntem. A gente não pode deixar isso para trás, até porque esse tema de INSS, a não ser a Aline de Jaguariúna, que faz muito bem, outros supervisores aqui também. Mas, no geral, 90% do meu time que tá aqui agora, com certeza tem dúvidas. Eu sou uma. E por isso que a Priscila, que já era do operacional, estava como supervisora de gente aí, está voltando agora para o operacional, porém com um trabalho totalmente diferente, somente focada aí no comercial. Aproveitando, né, já explicando como que vai ser a atividade dela. Ela não vai cuidar dos ADMs, pessoal. Ela vai cuidar de nós, tá? O Douglas saiu, ele foi lá para Brasília, ser supervisor comercial, e a gente sentiu muito. Eu, pelo menos, senti muito, né? Porque qualquer dúvida, vocês, ou o promotor até mesmo, mandava mensagem para ele, precisava de um treinamento, a gente tinha uma áudio com ele. Tanto que essa áudio de INSS era para acontecer só na sexta-feira que vem, porque a Vanessa estava fazendo a lotada, tá? Então, a Priscila, gente, ela vai cuidar disso, ela vai dar apoio para vocês, vai tirar dúvidas. O promotor, ele não vai ter o contato direto com ela, tá, gente? É só líder e supervisor. Então, ela vai tirar dúvidas, ela vai fazer treinamento. Então, aí no seu escritório, poxa, que produto que não vai para frente? Qual que é a dificuldade do meu escritório? É X, é CA, é Exército. Fran, posso marcar uma áudio para a Pri, junto com a minha equipe? Pode, vou mandar para a Priscila, tá? E ela também, o mais importante que ela vai começar a fazer é ouvir as ligações de todos os escritórios, tá? E mandar uma avaliação aí de qualidade para o supervisor, para o gerente, para o regional também, tá bom? Hoje a nossa atuação é 100% tele. Infelizmente, o que a gente faz ainda, a gente faz mal feito. Tá? É difícil pegar uma ligação bem feita, gente. Eu não estou criticando. Até porque eu vejo muitos promotores ali se empenhando. E do jeitinho que vai gaguejando, vai sem argumentação e consegue fechar. Né? Imagina se a gente dá um pouco mais de atenção para isso. Melhorar ainda mais o telemarketing. Com certeza a gente vai fechar ainda mais. Então, como a pouco agora é 100% telemarketing, a gente vai olhar cada dia mais para isso. E a Priscila é o primeiro passo para isso acontecer, tá? Então, ela vai começar a ouvir as ligações e dar o retorno aí para vocês, tá bom? E, de novo, seja bem-vinda de volta. Estou muito feliz. Eu tenho certeza que eu vou ser que mais vou te usar, que já fui a primeira.
Obrigada, Fran.
Se você quiser tocar com eles, pode tocar para não estender muito, tá bom?
Tá bom. Bom dia, pessoal. Vamos que vamos. Voltando à parte aí da operacional, quer dizer que eu não sei se eu estou um pouco enferrujada, então pode ser que tenha alguma coisa que vocês me perguntem que eu não saiba responder na hora, mas eu vou anotar e vou acusar uma coisa com vocês, tá bom? Esse processo no INSS, ele não é difícil de fazer, ele é simples, e eu já estive aqui com vocês. Na verdade, ele é bem difícil, eu não vou fazer material para ali, para ser mais sucinta, tá bom? Ao entrar no INSS, ao entrar no SG, vai colocar o número de contato, ou o número de convênio, colocar, e vai aparecer para a gente adicionado pelo CPF do cliente. Quando a gente entra lá no CPF do cliente, tem a opção de ter de autorização, aonde a gente vai colocar lá em imprimir. Nessa parte aqui, vai gerar um termo, dentro do próprio CFG, aonde aparece lá o nome do cliente, o CPF do cliente, e ele vai ter que assinar, certo? Isso daí, quando a gente inserir já assinado no CFG, de forma automática já vai aparecer a margem do cliente. Tem alguns casos que o cliente já deixa que ele seja autorizado, e você já entra na simulação e já aparece a margem, mas na grande maioria ainda não, tá bom? Nesse ponto aqui, que é a primeira parte, alguém tem alguma dúvida?
Não, eu não. Cheguei até a fazer
a
pergunta,
sei lá.
Entendi.
A Aline, não vale se responder. Acho que a Aline foi a primeira, falou que não tem dúvida.
Não, é. A Aline, eu tenho que ligar para trazer com ela, né, Fê?
Então, não, pessoal, vocês conseguiram entender?
Sim, eu entendi, porque vocês estão com a parte da fila lá. Bom, eu até com uma fazenda. Com dois clientes foram lá, a gente orientou.
Nossa, eu não consegui ouvir nada.
Ele falou que entendeu.
Eu tenho uma dúvida, se alguém vai me pedir pergunta. Você falou que tem uma forma do cliente deixar pré-autorizado. Como seria essa forma do cliente deixar pré-autorizado?
É porque tem três formas de fazer essa liberação. Fazendo antes de entrar e fazendo depois, fazendo via CMS. Se você entrar lá, quando você entrar no CSG, você vai ter a opção de imprimir, ou você pode entrar na opção de simular, certo?
Certo.
Não sei se você tem um sistema aberto, se você quiser, a gente pode fazer junto. Mas vai aparecer a telinha lá, quando você entrar, consulta de dados online. E aí vai aparecer o nome do cliente, imprimir, isso que for colocar a autorização antes de entrar a simulação, ou vai ter o campinho lá de simular, que você pode escolher para entrar já direto sem essa autorização. Se você quiser simular e o cliente já tiver feito essa autorização prévia anteriormente, a margem do cliente já vai aparecer para você automaticamente.
Isso, como é um processo novo, a maioria não vai ter a pré-autorização.
A maioria não. A maioria não, mas pode acontecer do cliente ter feito alguma simulação de outro aplicativo ou até mesmo na agência e já ter deixado liberado. Aí você vai poder entrar e fazer a sua proposta, porque já apareceu a vez a maioria do cliente. Mas isso assim, é esporádico, a maioria não tem.
Mais uma dúvida. Então, eu fiz uma autorização com o meu cliente no, mês, no início do mês agora, e mês que vem eu vou fazer uma nova simulação. Provavelmente já vai estar esse autorizado ou não, porque o termo ele tem duração de 30 dias.
30 dias, isso mesmo. Então, por 30 dias, vai ficar, qualquer experimento que for inserido lá no CSG, vai ficar válida lá a margem do cliente. Depois desses 30 dias, vai ter que fazer novamente, tá bom?
Ok.
Mais alguma dúvida nessa primeira parte, pessoal?
Sobre? Esses dias, mas nesse dia eu estava lá com uma tentativa que a gente fez. Quando estava entrando só, já estava aparecendo para pedir o termo, o contrato de refim. No novo não estava aparecendo.
Uhum.
Ele vai aparecer sempre no refim ou também vai começar a aparecer no novo? Porque quando eu entrei com o novo, não entrou.
Às vezes eles não apareceram para a gente no refim, na portabilidade no novo PED.
Entendi,
lá para a gente aparecer, só pediu no novo, no refim, no novo não pediu o termo.
Faz muitos dias?
Ah, faz umas 3 semanas, 2 semanas já.
Porque a gente, na Argentina, a gente fez algumas simulações também, teve algum caso que não pediu. Já outras que pediu. Eu acredito que estava ainda colocando o sistema em prática, mas isso é para você, para inserir em todos os tipos de operações. Porque se você não tiver a margem do cliente, não tem como você fazer nem o novo, nem o refim, nem o corte.
Ah, entendi. Então ele vai começar a funcionar em todas as regras.
É, de acordo com esse novo, com essa nova forma, né?
Ah,
mas até esses dias aí, eu ainda estava passando um caso ou outro sem pedir mesmo.
Ah, entendi.
O certo é pedir para todas as operações. Porque
o certo é para todas.
Ô, Cris, é a Sam, eu tenho uma dúvida.
Fala aí, filha.
Em relação a contrato mobile, também vai pedir o termo de autorização.
Vai.
Entendi.
Já entendi. Sabe como que funciona? É bem contraditório, mas é assim. Deixa eu explicar para vocês. Você pode fazer o contrato da via mobile, aqui vai gerar o termo. Não tem opção do cliente liberar pelo aplicativo. Ele vai ter que assinar.
Entendi.
Então, por exemplo, se você for colocar o termo no início, antes de fazer a simulação, você vai mandar, vai fazer um processinho, imprimir o termo, mandar para o cliente assina somente esse termo, aí ele devolve e você insere no CSG para aparecer a margem. Ou se você deixar para colocar depois que você simular, você escolher ainda assim a forma de mobile, vai ficar lá em tendência a canais para o cliente autorizar a proposta, e só depois disso aí que vai habilitar para você colocar o termo dele. Então eu acho mais trabalhoso, porque se você fizer o contrato e não tiver a margem chega, não vai dar certo, né? Só para você fazer antes. Mas de qualquer forma, quando for mobile, o termo o cliente vai ter que assinar.
Entendi, Pri. Eu tenho mais uma dúvida. Quando o cliente está bloqueado dentro daqueles 6 meses para fazer o consignado, aí ele vai lá e gera autorização para desbloquear e passar a fazer o consignado. Uhum. No CSG, eu não sei se foi um erro especificamente desse cliente, não preencheu a matrícula dele. Por mais que a gente tenha que ter isso tudo mais. É normal acontecer isso? Tem algum prazo para o CSG entender?
Não é normal. Ou seja, um erro sistêmico.
Ah,
e que ele tem que entender. E assim, se o cliente não tiver habilitado para fazer aquele consignado, ele, quando você inserir o termo, ele vai te devolver que não dá para fazer.
Entendi. Mesmo ele indo lá no INSS e gerando a autorização e desbloqueando para fazer o consignado.
Mesmo. Ele não tem. Se você inserir esse termo no CSG e der algum motivo que ele não pode fazer, não vai ter o que fazer. Vai ter que esperar.
Ô, Pri, a Dani de Bragança, só aproveitando a linha de raciocínio da nossa colega que acabou de falar, eu estou com um caso exatamente igual. Cliente bloqueado para empréstimo, foi feita a solicitação, solicitação aceita, liberado para linha de empréstimos, e no CSG não reconhece a matrícula, ele alimenta tudo 000. Então, não sei se seja algum período para o nosso sistema entender e alimentar a matrícula dele ou se realmente é um erro.
É porque, assim, você pode estar muito nessa proposta, mas a hora que você acha que o INSS for devolver, se eles entrarem nesse detalhe, do benefício geralmente entra, né, para ele estar correto ou não, e não tirar nada cadastrado, eles vão devolver a sua proposta como reprovada, entende? Então, quando o benefício está bloqueado, não vai dar para você dar andamento na operação.
Não, mas a operação é só uma operação. No sistema do meu INSS, o chamado já foi respondido como cliente liberado para linha de empréstimo. Ele não está bloqueado, ele já foi desbloqueado.
Ah, é o CSG que não deixou o benefício.
Isso, exatamente.
Igualzinho. E aí a gente tentou com essa matrícula desse jeito e reprovou o contrato.
É, eu entendo que quando a matrícula vai no CSG zerada, o INSS ele vai ler aquilo ali, a matrícula, e ele não vai liberar, porque ele olha o CPF, ele olha o número do benefício, entende? Então teria que ser atualizado no sistema. Então, como que faz essa atualização? Ou via chamado, ou algum gerente pode só entregar o benefício para você. Mas, delicando o que está caso, eu vou anotar. Por isso tem outra alternativa. A gente vê que eu estou contando o que eu entendo. Tá certo, deixa eu anotar.
Tá bom. Ô, Pri, eu acho que é um pouco contraditório isso daí, porque assim, quando o cliente não tem que gerar esse tipo, por exemplo, o cliente chega aqui e ele...
Já está vendo, estou conseguindo ouvir. Não consegui ouvir.
Agora tá melhor?
Tá.
Quando o cliente estava fazendo o processo pelo portal do INSS, eu solicito desbloqueio, veio o desbloqueio, automaticamente a gente já estava inserindo na mesma, mesmo que no extrato dele estava constando bloqueado. Estava constando bloqueado, porque tem a demora da atualização da folha do cliente. Deve ter algo relacionado a isso. Não faz sentido para você isso?
Sim, mas isso em que tal fluxo? Nesse novo ou no anterior?
Não, no anterior. No anterior, pegava o extrato do cliente para inserir na mesa e ele ainda contava como bloqueado. Porém, a gente anexava aqui, teve dois contratos aqui no mês passado, inclusive desse jeito. Anexava o termo, onde contava lá que já havia o desbloqueio, porém, no negócio não constava. Salário não constava a margem do cliente. A gente fazia o cálculo pelo outro extrato de pagamento. E ficou normal os dois configurados aqui.
É porque no outro fluxo, a liberação era essa parte de coisa, essa parte de margem. Primeiro você rodava a proposta, colocava as informações do benefício na mesa e não no CSG. Agora, sabe, tipo, essa pré-liberação de margem está sendo no CSG. E aí, se não estiver batendo as numerações, pode voltar como reprovado. Até a gente mandou alguns casos. Que veio mais de prova, depois eu vou até tratar no individual com ela, que tipo assim, é erro do sistema, entende? Mas que vocês tiveram no final do mês. Porque está implementando isso que a gente está falando, então eles vão fazendo atualização, já está implementando, cada um mesmo. Mas não é para acontecer isso. Pelo que vem escrito na informativo, e como que faz, a devolutiva é assim, se o benefício tipo, aparecer bloqueado, não vai dar para sequenciar. Operação, são coisas distintas, né, pelo que eu entendi. O que a Dani e a Tami estão me falando aqui, o benefício foi liberado, certo, lá no meu INSS, porém, dada a proposta e o benefício ficou como zerado na proposta. É isso, Tami e Dani, é isso, né?
Sim, exatamente. É
tá,
isso.
Então aí esse eu estou anotando aqui para entender como que faz para atualizar, se tem alguma outra forma, além do chamado, ou além da auxílio do gerente. Você, por exemplo, daria para entrar no meu INSS, chegar lá, desbloquear, fazer exatamente o processo que a gente fazia antes, colocando na mesa, porém, inserindo no chamado para que seja atualizado no PSG, entende? Mas eu vou entender que tem um outro caminho para fazer isso.
Tudo bem. Obrigada.
Tá bom? Aí, qual que é o caminho que eu esqueci o nome que estava falando? De Bragança, sem ser a Belly.
Eu não consegui escutar o que você falou, você pode repetir?
Eu falei assim, que a Belly e a Tami passaram foi uma coisa diferente do que estava sendo falado. Por exemplo, o benefício vai estar liberado, tudo certinho no INSS, porém, ao redar a proposta no CSV, o benefício caiu sem aparecer o número, então como liberado. Isso vai estar como reprovado, porque o INSS vai conferir lá, se é CPF ou o número da matrícula do benefício vai estar zerado, vai ser diferente, eles vão devolver por dados inválidos. Mas isso por um erro do CSG, que eu faço aqui. Eu vou verificar se tem alguma outra forma de atualizar isso daí para não aparecer como zerado, porque uma vez que aparece a informação do cliente como zero ou branco, o INSS pode devolver por informações incorretas, entende? Mesmo que esteja certinho no INSS. Mas eles vão avaliar o que é a informação do cliente e vão bater essa informação que está no contrato. Qualquer coisa diferente já pode pensar.
Entendido.
É mais, pessoal? Só? Só isso?
Alguma dúvida, pessoal? Eu vou perguntar aqui para algum escritor. Eu quero que... Só para a gente poder interagir melhor, é São Roque. Alguém me responde aí, por que a gente tem que fazer essa autorização? Por que a gente precisa disso? O que significa isso? São Roque?
Oi, senhora, desculpa, eu não entendi a pergunta. Fiz embaixo quando você perguntou.
Tá, vamos lá. A Pri está falando. Desse termo, né, de autorização que a gente tem que fazer. Por que que a gente tem que fazer isso?
Para autorizar a marca do cliente.
Para o quê? Não entendi.
O termo de autorização de marca, que você está falando?
Isso.
Eu tenho que fazer o termo para autorizar a marca dele, para formalizar a proposta.
Para autorizar a marca. Exatamente.
Validade de 30 dias e eu estava exigindo em todas as operações, inclusive no mobile, que antes não era.
Entendi. E antes desse fluxo, como que a gente sabia a margem do cliente?
Eu tinha uma linha na PS, nova saída do cliente, imprimia o extrato de consignado dele e utilizava uma linha na PS. E agora, com as novas regras, no dia 5, eu estava mais estendendo o prazo dele e na verdade eu não estava pedindo tempo. E alguns clientes também já recebem e eu consegui gerar para o processo que eu ia ter a autoria dela.
E, ô Pri, agora a gente precisa ainda fazer o meu INSS. São essas pequenas dúvidas que eu não sei se você está conseguindo entender. Parece boba a minha pergunta, mas eu tenho certeza que tem promotor que não sabe, gente. Tem promotor que não sabe nem como começar a montar foto de INSS. E a gente precisa do meu INSS ainda. Eu não sei se você vai chegar lá.
Eu vou chegar lá. Agora é só feito por aqui. Lembrando, pessoal, lá tem dois campinhos para inserir, tá bom? Tem um campinho do termo, que é a autorização do cliente, e também tem um campinho de colocar no documento pessoal do cliente, tá? Não tem como fazer só com o termo. Todo mundo já viu essa página que eu estou falando? Da consulta de dados online?
Sim.
Ela é bem simples, tá, gente? Eu fiz uma proposta de mobile mês passado, que também foi por INSS, e o cliente estava lá na agência, mas ele mandou o termo, ele assinou, até eu estava conversando com ele, que é meio contraditório, né? Você vai ver o mobile, o cliente tem que assinar. Mas é isso mesmo, tá bom? Se quiser fazer a simulação do cliente, deixar para colocar o termo depois, fazer o fluxo contrário, e que vem, fala no meu INSS, de ver a margem do cliente, rolar a proposta dentro da margem que tem, quando chegar na esteira, que vai dar a opção de colocar o termo e o documento. Se fizer dentro da margem que o cliente tem, vai dar certo a operação. Se não vai dar certo, se tiver feito com qualquer margem, sem consultar antes, tá bom? Então, ainda dá para usar o INSS para fazer a proposta. Não precisa ser necessariamente antes da simulação. Alguém já fez esse fluxo?
Não,
legal. É bem simples. Eu acabei de fazer um aqui antes, que eu tinha me passado, que eu não tinha certeza como funcionava o fluxo de mobile, colocando o termo depois. Aí eu fiz um aqui. Ao fazer a proposta, entrar lá no consulta de dados online, você vai clicar no similar, em vez de gerar autorização, aí você vai entrar automaticamente lá no FrontG. Colocou o salário do cliente certinho, aí eu oriento a entrar no meu INSS, porque você põe as informações certinhas para mudar só depois, tá? Colocou a renda do cliente, colocou a margem certinha, fez o contrato certinho, quando você finalizar, vai no meu mobile, tá? Vai ficar lá para verificar essa margem. Vai entrar no FrontG, no aplicativo, vai liberar normal. Só depois que tiver essa autorização pelo aplicativo, ele vai ficar no status de incêndio. Deixa eu colocar o nome do status certo, do status certinho aqui para vocês, peraí. Vai ficar o plano termo incêndio, que é depois que o cliente der de acordo com o aplicativo. Está tentando ouvir?
O status vai ficar como depois da aprovação do aplicativo?
Upload, termo e fone.
Não entendi nada.
Peraí, que eu vou tirar do fone, peraí.
Escreve no grupo para nós, melhor.
Melhorou,
nossa.
Então tá, é que eu tava com o fone. Depois que o cliente der o assistente lá no aplicativo, o status que vai ficar na esteira do CSG é upload, termo e senha. Eu mando lá para vocês. Deixa eu ver se eu já consigo mandar agora. Peraí. Só um exemplo, tá? Peraí. Eu vou mandar lá no grupo. Achei. Tá carregando aí para vocês. Ficando, ó, carregou. Ficando aí nesse status de upload termo em 100, aí você vai clicar nele e vai conseguir colocar o termo e o documento do cliente. Aí vai dar o andamento normal na proposta, tá bom? Isso falando do fluxo via mobile, colocando o termo no final da operação, tá bom?
Melhor, né?
Se colocar antes da operação, quando finalizar, vai ficar em bem certo, mas o cliente vai ficar do fluxo normal, tá?
Tá. Aí ele vai para envio INSS direto, né?
Oi?
Ele vai para envio INSS direto aí.
Isso mesmo. Então, assim, tem as duas formas, falando, né, de contrato físico via mobile, para colocar o termo do cliente. Pode ser inserido antes de fazer a proposta ou depois. Antes, caso o cliente não tenha acesso do meu INSS, caso não consiga fazer, por ali é o jeito mais simples, porque você vai botar o termo de quem está autorizando e a margem já vai aparecer para vocês. Agora, se já tiver acesso ao INSS do cliente e quiser deixar para fazer tudo junto no final, aí também não tem problema. Aí você faz essa forma aqui que eu expliquei agora. Tudo bem, pessoal?
Beleza.
Dúvidas até aqui?
Beleza, obrigado.
Atibaia. Viu? Tem uma dúvida. Mesmo colocando antes, depois o cliente precisa assinar, né? Tendo antes ou depois o cliente precisa assinar, é isso, não? É, se a gente colocar pelo mobile.
Uhum.
O cliente precisa assinar também, o que é pra gente colocar? Tem que assinar, filha. Tem que assinar. Tá bom. Era essa. Por exemplo, se o cliente não quiser assinar, aí a gente vai para o SMS, então, né? Então, vamos aproveitar esse gancho. Pelo SMS, também dá para fazer esse termo. Entra naquele SMS configura, a gente já entra normal para poder fazer, mandar uma mensagem para o cliente, todos já conhecem, certo? Entrando lá, o fluxo, a gente vai entrar no... Deixa eu pegar aqui para falar o mais certinho para vocês. Vai entrar lá no SMS Config,
vai lá no evento da proposta e vai escolher lá o tipo da operação, autorização do INSS da Caprev. Quando entrar nesse... Vou mandar um print para vocês. Alguém nunca fez esse fluxo?
Pelo CMS, não fiz, não.
Vou mandar para vocês, então. Porque vai que o cliente fala assim, não dá para eu assinar, não consigo assinar. E é cliente correntista, você pode fazer por SMS também, que acaba sendo até, vai fazer a ligação, mas para quem não consegue imprimir, melhor do que perder, certo? Ó, vamos dar para vocês. Ó, nessa carinha aí, que eu mandei agora para vocês, lá no SMS consigo. Vai na autorização INSS da data prévia. Entrando ali, vai ter que carregar o arquivo. A gente, para fazer pela data do SMS para o cliente, a gente não tem que carregar a proposta que sai no CSG? Para fazer o envio da mensagem do INSS para o cliente, a gente vai ter que carregar o termo também que sai do CSG. Entenderam? Vamos de novo.
Como sempre, repete aí, por favor.
Nossa. Vamos começar do zero, fazendo por SMS. Foi no CSG, colocou a regra de SMS novo, por exemplo. E aí você vai clicar em enviar o termo, certo? Em vez do cliente assinar, você vai salvar aquele termo e vai fazer, vai enviar ele de SMS com o pedido do cliente.
Ah, sim. Aí a gente coloca depois a resposta dele, o evento da proposta, né?
Isso, exatamente. Igualzinho a gente faz um contrato com o SMS, assim, quando a gente vai fazer o contrato normal com o SMS,
então,
a autorização que a gente vai autorizar pelo SMS, entende?
Ah, não, beleza. Aí coloca o documento e baixa o termo do evento da proposta. Fechou.
Isso. Porque o que vai acontecer? Gente, vai responder a gente autorização. E aí você vai pegar tudo que estava escrito no termo que você vai também no SMS, né? Vai estar na proposta. E aí você vai incluir isso aí no CSG, junto com o documento. Entenderam?
Tá, o evento.
Entendi.
Vou colocar aqui então no CSG.
Entendi, não vi.
Aí o evento que aparece aqui quando o cliente respondeu o SMS, a gente coloca aqui no CSG.
Isso mesmo.
Exatamente, como se fosse o evento da proposta no colocar na empresa.
Isso, só que aí você vai terminar a proposta normal, finalizar, e depois vai fazer a autorização para o cliente, normal, tá bom? Essa é uma forma do cliente autorizar os termos sem ele ter que assinar, mas ok, você vai ter que escolher a opção feita por SMS, então somente para clientes correntistas.
Beleza.
Dúvidas?
Bom, por enquanto essa parte não.
Bem simples, porque é igualzinho a parte do contrato, tá? E se for resolver fazer, colocar o termo depois, é a mesma coisa. Vai entrar lá, fazer a proposta, escolhe a regra de SMS, coloca lá em celular, aí você vai entrar, põe as informações certinhas que você já vai ter lá no INSS, caso tenha acesso, finaliza a proposta, faz a ligação, vai ficar... Vai ficar lá, upload in 100, você vai mandar o SMS para o cliente, ele vai devolver com o aceite, né, com a confirmação, pega o evento da proposta, mais o documento, põe o CSG e manda a bala para a mesa de pagamentos. Tudo bem?
Tudo bem.
Beleza, fechou.
Mais alguma dúvida, pessoal? Se não tiver o termo, ou no começo ou no fim, não vai dar para finalizar a operação, tá bom? Então,
vamos ver se finalizar, então.
Não, se acontecer de liberar, é aquilo que a gente falou. Isso aí é um sistema novo, por mais que já tenha...
Sim, tô dando um delay ou alguma coisa.
Por mais que já tenha um mês, tá, isso. A gente vai ter alguns clientes que ainda passa, mas a grande maioria não está passando mais. Então, ou eu ponho o termo no começo, ou ponho o termo no final. Isso é bom, esse formato ele é bom, porque tem a gente não consegue fazer uma acesso no INSS dele. Sem ele ter que fazer uma intervenção na Previdência, ou sem ele ter que ligar no 135. Então, isso facilita bastante.
Beleza.
Eu falei uma informação errada para vocês, tá? Eu falei que não precisaria mais incluir o que está colocando no CFG na mesa de pagamentos. Porém, todos os documentos que foram solicitados lá na mesa de pagamentos tem que inserir ainda na mesa, mesmo que você já tenha colocado o documento lá no CFG, tá bom? Eu falei errado, já estou corrigindo agora para vocês. Se tiver escrito no RO, que é o roteiro operacional, que tem que colocar determinado documento, precisa colocar. Eu não estou com a tela aberta aqui do material de apoio que fica lá no Prospect ou no INSS Portal. Mas se tiver também que precisa pôr, coloca mesmo sendo colocado no CFG, tá bom? Corrigindo a reclamação que eu passei no começo para vocês.
Então, assim, a gente também precisa ter a senha do cliente, ou bem passar para a gente o extrato. Mas o cliente é que na
coisa. Não estou entendendo. Fala de novo, tia, por favor.
Para a gente, assim, no fluxo de portabilidade, mesmo a gente fazendo via mobile, a gente assinou ontem uma, mesmo via mobile, a gente assinou o termo, a gente fez via mobile aplicativo, mesmo na hora, ele solicita exatamente o pagamento e solicita o meu INSS, que seria o extrato de pagamento. Benefício. Então a gente precisa ainda ter o.
A mesa pedindo isso ou a pessoa da Magia?
Não, eles anexam tudo. O extrato
também. Para mim é que fizeram também pedir o extrato.
Mas na matriz ou a mesa?
A matriz. Mesmo, aí quando a gente coloquei, a mesa aceitou que pediram.
A exigência deles, né? Tipo assim, se você já fez com autorização, nem precisaria. Porém, a matriz está pedindo para eles fazerem a conferência, entende? Porque se eles não fizerem, como a de responsabilidade dos ADN, tanto que agora a gente está tendo que botar até o olegismo, é isso? Mesmo que as não precisarem, que é a única, porque eles têm a responsabilidade de conseguir as informações antes de colocar nesse portal, tá bom? Então, eles estão pedindo por causa disso, mas tipo, no RO não solicitar, não é a mesa. É a matriz, mas por critério de conferência, entende?
Tá ok.
Sim, é assim, foi interessante, mas a gente vai precisar de qualquer jeito do extrato, porque como se a gente vai fazer uma portabilidade, não vai conferir o documento, o número de matrícula do cliente, o número de contrato, quantas parcelas pagas, pelo portal que a gente tem acesso.
A matrícula vai aparecer automática para você, mas as informações do contrato não, então normalmente você vai precisar. A portabilidade, né?
Necessária, né?
Não entendi, filha.
É um documento necessário.
Principalmente a portabilidade para você saber as informações, sim. É mais esse outro ponto, é mais para quando você vai fazer um contrato novo, que você não precisa olhar os outros contratos do cliente, que você precisa apenas saber da margem. Então, aí você não necessariamente precisa do meu INSS, porque por esse termo, já vai aparecer para você. Mas, no caso de fazer portabilidade, você tem que ter as informações na margem que você vai tirar. Tem que ter velocidade no contrato novo, quando você ainda não tem o acesso ao meu INSS.
Então, resumindo, Pri, aqui, a gente tem, eu entrei uma proposta no INSS só para me confirmar. As meninas da Liga colocaram, as meninas do site da Copa colocaram no INSS o extrato de pagamento do cliente, do meu INSS. Então, isso aí, se for contrato novo e refim, não é necessário ser inserido. Isso daí é realmente uma prioridade.
Se tiver pedindo ao RO, tem que pôr. Eu não estou com o meu aberto aqui. Eu também não lembro da senha, porque eu vou ter de férias agora, eu não sei onde está. Mas se você quiser entrar enquanto a gente está falando lá no Prospect, no material de apoio, para ver quais documentos que pedem se está pedindo ou não, porque o que tiver pedindo lá tem que inserir. Independente se você faz via mobile, SMS, ou se tem esse termo ou não, se tiver pedindo lá, ela tem que inserir na mesa, mas tem informações que elas não precisam pôr, que é mais por critério de conferência mesmo, mas elas põem porque já tá lá, entendeu?
Entendi.
Ô, Pri, e quando a gente passar a utilizar só o sistema do Olé para digitação de proposta, não mais o CFG? Pode todo esse processo também?
Aí só Deus que sabe.
Ah, entendi. Aí, foi assim à frente. Né? Aqui, o que, que a gente fez? Pelo Olé e deu tudo certo e integrou o contato. Integrou pelo Olé. Aí para você dar matrícula. Não precisa nada tipo.
Porque, na verdade, a matrícula desse daí, o específico que você falou, tá normal, foi um erro no CFG, né? Então, tipo assim, ele não carregou, ele não puxou, por isso que teria que entender qual que é a forma de atualizar. Por que eu tô te falando isso? Porque eu já vi alguns casos que não aparece lá o saldo correto da dívida do cliente. Tipo, isso eu já vi quando até na própria agência. E por não aparecer o saldo certinho, aí não atrasa. Ou então, por exemplo, o cliente é correntista, recebe o salário no tempo legal, aí roda a proposta. Aí lá não aparece obtido lá se o cliente é correntista ou não, sabe? Em alguns casos, específico. Não é específico, assim, esporádico. E aí, aí aparece lá, nada consta. Tem proposta que é reprovada por não aparecer no CSG se o cliente é correntista ou não, de INSS, entendeu? Então, para dar certo essa proposta, por exemplo, era da agência, a gente teve que entrar, alterar todo o cadastro do cliente, atualizar tudo para poder aparecer. Então, o INSS é bem detalhista nas informações que aparecem em cada contrato, entendeu?
Entendi.
Pessoal,
dá errado, né?
Oi?
Um centavo de margem errada dá errado.
Exatamente. E às vezes não tem nada errado e também reprova. Então, pessoas que são erros do sistema. Outra coisa legal desse novo modelo é que, por exemplo, se o cliente for da espécie 21 e ele só tem mais 24 meses de benefício, o CSG só vai habilitar você fazer em 24 meses. Entendeu?
Bom, muito bom.
Ele já vai te dar o prazo que o cliente realmente pode fazer.
Ah, então
isso é bom, porque às vezes a gente faz o prazo máximo e o cara não pode, né? Então o próprio sistema já vai te dar. Bom, isso se você
está falando em relação ao primeiro vencimento de contrato que o INSS sempre mais pedido. E aí te dá errado mesmo.
Exatamente. Isso se você colocar o termo antes de começar a proposta.
Sim, entendi.
Tá bom?
Tá bom.
Deixa eu só pegar o gancho da Cami e falando do sistema Olé, pessoal. A informação que nós temos é que no dia 14 vira, né? CSG e Olé. Porém, de verdade, eu acho que muitos que estão aqui um pouquinho mais de tempo sabe que de repente pode não ser que liberem no dia 14. Eu, pelo menos, estou confiante que não, gente. O banco é uma baita de uma mudança, né? Então, assim, primeiro, que se fizer essa troca, os dois sistemas vão continuar juntos, CSG e Olá, até a gente se acostumar, tá? Essa já é uma informação do gerente, não sei se vai ser assim, porém é uma informação. E segundo, que de verdade, eu não confio que seja realmente dia 14, então não dá pra gente esperar chegar dia 14, a troca do sistema para começar a fazer INSS. Não dá. O supervisor e o promotor que fazer isso vai ficar para trás, gente. Porque cada dia é uma informação nova. Cada dia é um convênio bloqueado. Né? Voltando no que eu estava dizendo. E o mais bacana também é que quando a gente mudar de sistema, eu tenho alguns promotores aqui que já trabalhou com, né? E sabe, né? E eles falam, a gente vai sair de um Fusca com o Ferrari, principalmente no INSS. Então, assim, nós esperamos, né? Mas também não dá para esperar essa mudança, pessoal. Não dá. Tá? E o que eu estou vendo até aqui? Quem está interagindo é quem já colocou esse negócio e tem pequenas dúvidas. Quem não está interagindo, eu tenho já mandado aqui no meu individual, tem promotor que não está conseguindo entender, porque não sabe o básico. Porque também está esperando a situação perfeita. As pessoas que estão interagindo aqui não esperaram um treinamento para fazer o INSS, pegar o material, foram lá, meter a cara e foram fazendo. E o nosso negócio é assim, porque vocês sabem disso, né? Então, assim, mesmo que depois dessa aula a gente ainda tenha dúvidas, a gente só vai aprender fazendo, gente. É o que a gente mais fala aqui. Então, vocês precisam precisam colocar a mão nesse negócio, não esperem a situação perfeita. Ah, na hora que eu saber realmente esse sistema, eu vou fazer o INSS. Desculpa, meu bem, você vai ficar para trás. Ah, desculpa, Fih. Você vai trabalhar de novo.
Imagina, Fran, imagina. E, mas aí, quem for depois fazer, se tiver dúvida, pode mencionar que eu vou ajudando, tá bom? Tem mais uma informação, pessoal, para quem for deixar para colocar o termo no final, lá na esteira, tá? Então, você vai entrar no CSG, vai colocar a regrinha, vai entrar na consultar margem, vai colocar simular para gerar depois esse termo. Quando você colocar todas as informações no contrato que você clicar em aprova, ele vai abrir uma telinha assim, ó, impressão de termo de autorização. Deixa eu mandar para vocês qual a telinha que eu estou falando para ficar mais fácil. Só um minuto. Ó, nessa telinha que eu mandei para vocês, essa telinha vai aparecer quando você finalizar o contrato. Antes de clicar em aprova, clica em gerar termo, que é aí que vocês vão tirar o termo para o cliente assinar depois, tá? Falando no fluxo de inserir o termo lá no, na esteira depois que rodar a proposta. Só que esse termo você tem que imprimir ele antes de finalizar ali, antes de clicar no último aprova ao fazer a proposta no CSG. Ok? Gerou o termo, você clica ali naquele gerar termo e já vai tirar o termo automático. Aí você clica em aprova, vai ter outra telinha normal, aprova de novo, aí vai dar certo, tá bom? Dúvidas, pessoal?
Não. Por enquanto não. Não sei se você falou, na hora que a gente começar, já ter feito algumas coisas. Não evoluir muito no setor, mas o inicial básico já sei, mas vai ser mais no caso que está fazendo mesmo, vai surgir aos poucos, né?
Isso mesmo. Mas assim, ele é bem simples, assim, não tem erro não, tá bom? Mas se você, na hora que for rodar, fazer pode ficar com alguma dúvida, pode me ligar que eu ajudo a finalizar, não tem problema.
Da parte que a gente tinha conversado de solicitar taxa. Realmente é a gente que está entrando em algum canal errado ou realmente não dá mesmo? Eu até entendi para você. Sim,
da taxa, de que eles não sabem habilitar o campo, né?
Isso.
Então, eu vou mandar ela para a van, porque ela não tinha essa informação.
É, a gente já é que a gente também não está com a sentença para geral, a gente não consegue solicitar taxa. Porque no automático não abre o campo para defesa. A gente consegue mudar lá, mas não abre o campo para defesa e no automático, porque não abre o campo reprova. E a gente está perdendo bastante responsabilidade do INSS devido à taxa, a gente conseguir pelo menos 1,45,
né, Rô? Aham. Avançou para mim que tem alguns casos que o sistema permite. Então, eu entendo que se o sistema, se você pôr a informação do contrato e o sistema entender que não vai ser rentável, ele não permite. Entender que vai ser rentável, ele permite. Mas, de qualquer forma, isso é a minha conclusão. Mas, de qualquer forma, eu vou pegar essa pergunta que você me mandou hoje e vou mandar ela para ela, entender o porquê que não está habilitando. E aí, eu também perguntei para ela do que você falou. Deixa eu ver aqui, que eu não sei.
Na página dessa corte, você vai fazer provas?
Isso. Ela me disse que não tem, que o contrato do INSS, ele não é reprovado por data corte. No seu caso em específico, foi erro no sistema.
Hoje a gente teve 3 casos igual, por exemplo, passado. 2 foram hoje, mas já 3 casos de reprova. Um realmente veio voltando que não tinha mais e o outro veio na mesma situação.
O que acontece? Você teve um caso seu lá que foi inserido dia 28 e só foi analisado dia 4. Se tivesse sido analisado até o dia 2, tinha dado certo normal. Teve erro na esteira, na demora da análise, entendeu? Foi esse o erro específico que deu no seu. Mas não foi por data corte. E se o contrato foi analisado, ele foi ou não foi, né? Se você parar para pensar. Você colocou ele no dia 28 do mês anterior.
que se ele for analisado na mesa antes do dia 2, a primeira análise, o primeiro envio, ele vai dar certo, ele vai recalcular. Se ele for depois,